NippurCast, um podcast da Nippur Finance para fazer a vida render mais.
Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Christian Pelisa, sou economista na Nippur Finance e estamos iniciando mais uma edição dos Insights Semanais, falando sobre os principais acontecimentos da semana na área econômica e como os mercados reagiram a eles, e também projetando o que teremos pela frente na agenda e ao longo dos próximos dias. Então, essa semana tivemos aí mais alguns capítulos dos temas que vêm sendo carregados desde o início do ano, talvez desde o final do ano passado, que é a questão da inflação, a questão do aperto monetário global e também o capítulo novo aí que surgiu nos últimos dias, nas últimas semanas, que é a questão da recessão e da desaceleração econômica aí ao longo do mundo. Então, do ponto de vista do Brasil, essa foi uma semana com menos indicadores publicados, né? Tivemos alguns importantes, mas nenhum como decisão de taxa de juros ou inflação. Tivemos na semana passada a inflação vindo próximo do esperado pelo mercado. Isso não é nada de grande problema. Nessa semana tivemos dados do crescimento do setor de serviços, em maio ainda, um crescimento bom, quer dizer, mostrando que o setor de serviços no Brasil tem sido um dos setores que tem puxado a economia para frente aí ao longo desse ano, né? Tem sido um dos setores que tem mostrado uma resiliência boa em relação aí ao momento. O setor de varejo veio com dados mais fracos do que o esperado em maio, também ainda dentro da lógica de que a taxa de juros afeta muito o varejo e a taxa de juros brasileira vem bem alta. Na última semana a gente teve uma convergência de fatores, aí, né, tanto o cenário internacional estressado, quanto a votação da nossa chamada PEC dos benefícios, ou PEC kamikaze, que traz um gasto adicional no orçamento brasileiro, fora do teto dos gastos, né? Então, essa questão do teto dos gastos é bastante sensível. O nosso fiscal tem alguns pontos ainda a se cuidar, né? E isso gerou essa conjunção de piora no cenário externo, com um aumento de percepção de risco no global, com o Brasil tendo uma pauta um pouco mais delicada, fez com que as taxas de juros abrissem muito. A gente chegou a ter as taxas bem estressadas, né? Enfim, papéis e títulos públicos do governo batendo taxas que há muito tempo não se via, né, em termos de magnitude. Ao longo dos últimos dias, as coisas ficaram um pouco mais de lado, digamos assim, não houve alterações tão grandes, né, embora de ontem para hoje pareça que as taxas suavizaram um pouquinho. Então, muito ainda nesse receio dessa PEC. Também temos aí o que aconteceu ao longo do último mês, o teto do imposto sobre os combustíveis. A gente deve ter um IPCA baixo aí ao longo do próximo mês. Muitos dos analistas, a maior parte, projetando então um IPCA negativo para o mês de julho, como um efeito desse choque aí sobre os combustíveis que a gente vê bem, né? A gente vê direto aí na bomba, né? Já se vê a gasolina sendo reajustada para patamares bem mais baixos. Do ponto de vista internacional, as pressões continuam. A gente vê pelos Estados Unidos um dado extremamente importante que foi publicado na semana, foi o CPI, né, o IPC, aí, o Índice de Preços ao Consumidor. Então, o Índice de Preços ao Consumidor nos Estados Unidos veio acima do esperado e veio numa taxa alta, 1,3%. Bateu-se novamente o pico de inflação nos Estados Unidos, 9,1% no acumulado de 12 meses. O que acontece? Já fazem 3 meses que se vê todo mês alguém tentando acertar. Não, agora é o pico inflacionário americano. Acho que esse pessoal vai desistir, porque está bem difícil mesmo. Esse novo pico inflacionário trouxe novas perspectivas sobre um aperto de juros mais forte vindo pelo Banco Central americano, inclusive com algumas apostas de que na próxima reunião, no final do mês, eles possam subir 1% de uma vez os juros. Seria a primeira vez desde 1989 em que você vê uma alta de 1% numa única decisão de juros nos Estados Unidos. Então, uma situação ainda bem delicada. Esse 1,3% ele tem um componente que é um choque ainda de preços combustíveis e alimentos, né, que são componentes sazonais, são componentes que tendem a ter um choque alto e depois suavizar. No entanto, o índice núcleo, que exclui alimentos e energia, ele vem em 0,7%. Muito alto ainda e acima do esperado, que era 0,6. Então, mesmo o núcleo, que envolve muito mais os bens de consumo duráveis, muito mais setor de serviços, continua pressionado. Isso, do ponto de vista de decisão de juros, é um indicador, é um sinal amarelo, um sinal vermelho, né? Quer dizer, vai ter que subir juros ou a inflação vai continuar pressionada. Do lado do mercado de trabalho e do lado de atividade, ainda se vê, por exemplo, o varejo nos Estados Unidos no último mês veio acima do esperado o crescimento das vendas no varejo e os pedidos de seguro-desemprego muito baixos. Então se vê que ainda existe margem para aperto de juros. Por enquanto a economia ainda não sentiu tão diretamente os efeitos. Vai ter, obviamente, e essa que é a perspectiva de que dentro de alguns meses haja uma desaceleração motivada pela alta de juros. Isso é inevitável. Agora o que a gente quer saber é quanto vai ser essa desaceleração, se vai ser o pouso suave ou se a gente vai ter uma recessão pela frente. Esse é o dilema que se vê hoje nos mercados, né? Esse risco de recessão na maior economia do mundo é um ponto bastante relevante. Ainda falando um pouco sobre essa questão de inflação versus política monetária, a gente chega na zona do euro. E aí a questão, a crise é mais severa, né? Na zona do euro as coisas estão um pouco mais difíceis de alinhar até do que nos Estados Unidos, porque a margem de atividade não está tão robusta. A gente vê, por exemplo, na Alemanha tem um índice de percepção econômica, ZIL, que ele veio num dos menores indicadores no seu histórico aí, quer dizer, a percepção dos agentes econômicos na Alemanha tá que o cenário está difícil, embora as revisões de inflação no último mês tenham sido modestas, 0,1%, acumulado de 7,6% em 12 meses, né? 7,6% é alto, mas no mês não veio tão alto. Ainda tivemos dados de produção industrial na zona do euro, com uma atividade acelerando um pouco em maio, quer dizer, 0,8% contra um esperado de 0,3%, foi um indicador positivo. Mas as coisas não, as boas notícias não duraram muito. A gente teve, ao longo da semana, um aumento na discussão sobre a crise energética na zona do euro, já que um dos principais gasodutos que liga a energia russa à Europa, o Nord Stream, ele vai ser desligado para manutenção e acredita-se que ele possa não ser religado depois, quer dizer, uma retaliação russa contra o apoio do Ocidente aí na guerra da Ucrânia, né? Então, o que se vê é que as sanções do Ocidente contra a Rússia não geraram o resultado esperado. A Rússia tem conseguido respirar, utilizando outros mecanismos, né? Negociando muito com China, negociando muito com Índia, e agora tem se dado ao luxo, pelo menos na especulação, de inclusive retalhar, cortando o fornecimento de gás, na zona do euro. Então, uma notícia muito ruim para essa região e também para o Reino Unido, que dependem muito da energia russa, do gás natural russo. Então, essa pauta sobre o Nord Stream, ele deve seguir aí pelas próximas semanas, mas houve um agravamento nessa questão energética. Temos na Itália também a questão inflacionária vem causando danos, né, às economias na zona do euro, e esses danos agora contaminaram um pouco o lado político também na Itália. O primeiro-ministro Draghi, ele renunciou ontem ao cargo, depois que uma parte dos apoiadores dele, do grupo que era da coalizão que ele tem no Congresso, simplesmente não acompanhou ele, não votou contra aí uma das pautas dele, que era uma medida para suavizar os efeitos da inflação nas famílias italianas. E ele acabou renunciando e o presidente acabou não aceitando a renúncia. Então, a Itália está num compasso aí que não se sabe bem o que vai acontecer no campo político. Isso gera mais um grau de incerteza, junto ao fato de que a revisão do último índice de preços do consumidor deles veio em 1,2%, bem alta também, quer dizer, inflação pressionada. Zona do euro sofrendo, né? O dilema entre desacelerar um pouquinho a economia para tirar a inflação, só que uma economia mega pressionada do ponto de vista de atividade, dada a questão das restrições energéticas. Então, ainda na semana que vem, nós teremos a publicação dos juros aí, perdão, da inflação ao consumidor na zona do euro, e também temos decisão de taxa de juros. Espera-se que eles subam 0,25% nos juros. É uma alta modesta, exatamente por ter, eles não têm a margem, não têm a gordura que os Estados Unidos têm para poder apertar mais no lado monetário. E a gente viu nessa semana, e dentro desse contexto de Estados Unidos apertando e Europa ainda com alguma dificuldade, pela primeira vez em 20 anos o dólar e o euro atingiram paridade, né? Um dólar comprava um euro. Isso fazia muito tempo que o euro ele tinha uma margenzinha em relação ao dólar, né? Quer dizer, com um dólar você não comprava um euro. Então, nessa semana isso aconteceu. Sinal do quê? Espera-se um aperto mais forte vindo dos Estados Unidos do que da Europa, dadas as conjunturas de cada uma das duas regiões. Falando de Europa, no Reino Unido tivemos dados do PIB aí, né, pegando o último trimestre, 0,4, esperava-se 0%, cresceu um pouquinho mais do que esperado, assim, digamos, ainda complicado, uma recuperação modesta em relação ao que já havia sido perdido de terreno. E falando sobre PIB, a China inaugura aí, uma das primeiras grandes economias que publica os dados do PIB do segundo trimestre. E veio ruim, veio abaixo do esperado. Quer dizer, a economia chinesa no segundo trimestre ainda sofreu no começo do trimestre com a questão dos lockdowns. É uma economia que ainda tem alguns setores frágeis em termos de desaceleração, como o setor imobiliário, e isso repercutiu no PIB, 0,4% de crescimento, contra um esperado de 1%, mas se tomarmos de um ano para trás aí, comparado com o trimestre do ano passado, foi uma desaceleração de 2,6%. Então, a China mostrando que não veio muito bem nesse lado. A produção industrial 3,9% contra um esperado de 4% no último mês. Então se vê, no entanto, né, ainda pegando aí um no entanto, teve um dado positivo que o varejo chinês, no último dado aí para maio, ele ainda cresceu 3,1% contra um esperado de desaceleração. Então, vê-se a China tentando andar na contramão e tentando injetar mais recursos e se recuperar depois de uma desaceleração até um tanto pontual aí, né? Então, o resumo da semana, que vem sendo o resumo das últimas semanas, o debate continua o mesmo. É a inflação versus recessão, principalmente nos Estados Unidos. É uma zona do euro com uma economia um pouco mais castigada por causa da questão energética. E é o Brasil chegando na reta final do seu aperto, ciclo de aperto monetário, mas com muita incerteza ainda envolvida, principalmente quando se toma o aspecto fiscal. Então a gente tem esses componentes aí interagindo e gerando muitas vezes cenários de incerteza e estresse de mercado bem fortes, como o que aconteceu essa semana, com juros subindo, com a bolsa caindo um pouco aqui no Brasil, né, quer dizer, voltando a ficar abaixo de 100 mil pontos. Isso refletiu também nas commodities, questão da China podendo voltar a fazer lockdowns, né? Isso jogou o petróleo para baixo, junto com a perspectiva de recessão nos Estados Unidos, que gera uma demanda menor por commodities. Então a gente viu cobre caindo, viu minério de ferro caindo e viu o petróleo ficando abaixo dos 100 dólares o barril, que não acontecia desde o começo do ano. Então ainda é uma situação em que não temos uma clareza de caminho, ainda muita incerteza. É o que tem de mais claro, digamos assim, é que o Brasil vem chegando aí nos fins do seu ciclo de aperto monetário, deve chegar a 13,75, 14, enfim, a Selic, e que teremos aí mais alguns momentos pela frente aí animados no mercado. Pessoal, para essa semana seria isso. Eu agradeço a todos que acompanharam aí a nossa conversa. Convido todo mundo a seguir aí a página da Nippur Finance. Toda sexta-feira, ao meio-dia e 40, nós trazemos aí o resumo das pautas econômicas, falamos um pouco sobre o que vem para os próximos dias e espero ter contribuído, né? Agradeço aí também ao Fabiano aí pelo elogio. Obrigado a todos e até mais. Tchau, tchau.
E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nippur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @NippurFinance, ou pelo nosso site www.nippur.com.br.